Falando de cinema com Eduardo Ritt, nosso colunista de cinema expandido. Ritt, quero dizer o seguinte, a edição vai sofrer um pouquinho para colocar aqui no ar as referências que você vai usar, mas eu já adianto aqui para o nosso ouvinte e para a nossa audiência que elas são belíssimas. Não há como não nos emocionarmos diante do que você vai apresentar.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Ouvintes, de fato, hoje a gente faz uma homenagem ao grande mestre que nos deixou no dia 6 agora de julho, Ennio Morricone, que trabalhou com Sergio Leone, com Pier Paolo Pasolini, com Giuseppe Tornatore, Brian De Palma, enfim, tantos outros, né? O próprio Quentin Tarantino foi um dos últimos grandes cineastas que ele trabalhou. E a gente vai continuar falando, vai fazer uma junção entre esse tema tão importante, né, de fazer essa homenagem ao Ennio Morricone, compositor que nasceu em Roma em 1928 e aos 91 anos, né, estava quase para fazer seus 92, seria 10 de novembro, mas ele acaba deixando um grande legado, literalmente, de quase 500 filmes, quase 500 trilhas sonoras feitas para o cinema. Então, imagina você compor 500 trilhas sonoras, né? Então, só para a gente começar, antes da gente entrar nas músicas que a gente vai ouvir do Ennio Morricone, que aí eu vou deixar, digamos, como sobremesa, né, para a nossa coluna de hoje, nós vamos falar só um pouquinho, fazendo essa junção com o tema da semana passada da coluna, né, que foi sobre a educação e o cinema na educação. Então, a música também ensina cinema, né? Então, é uma homenagem a Ennio Morricone. A trilha sonora, ela é composta por música, diálogos e também sons, ou ruídos, no caso. Tudo que aparece em cena, o som, quando tem um pianista tocando, né, o seu piano e a música aparece, isso é diegético, né? Então, isso é um termo do cinema. Quando você tem um som desse piano, mas você não vê quem é que está tocando, o diretor, o montador não te mostrou, isso é considerado como um som extra diegético, porque não faz parte do enquadramento, não faz parte da cena, não aparece. Então, às vezes, é uma música que só nós sentimos, que é justamente para dar o sentido dessa música. E aí a gente chama isso também de leitmotiv, que é um motivo condutor, aonde o espectador ele vai saber que o personagem trabalha, digamos, algum sentimento a mais e aquilo fica marcado. Então, quando ele vai trabalhar, quando ele vai aparecer ou ele vai fazer alguma coisa no filme, a música começa a tocar, às vezes imperceptível, de uma forma, digamos, subliminar, né? Quando você não percebe conscientemente. E aí, o que vem? Vem essa informação da música aos poucos. Isso vários filmes fizeram, e o Ennio Morricone foi mestre nisso. Por isso que nós estamos fazendo, né, essa junção entre a questão da educação, que foi discutida semana passada, e trazendo que a música também é importante. Então, as escolas, muitas trabalham com isso, mas é importante. Se nós temos festivais na cidade que usa dinheiro público, é necessário que esse tipo de cultura seja trabalhado também nas nossas escolas, seja elas municipais, estaduais e também nas particulares, que geralmente as particulares fazem isso, até porque cobram mais caro, obviamente, né? As públicas também cobram caro, porque nós pagamos pela educação na escola pública, não é gratuita, a educação pública não é gratuita, pagamos alto, mas não temos a correspondência. Bom, nós temos aí, só essa primeira parte, nós temos essa questão da música, né, como um processo de sentir o mundo e dar sentido à vida. É o que a gente vai ver logo, logo, três trechos do Ennio Morricone. Então, nós temos o conhecimento abstrato, conceitual, que o Ennio Morricone traz nos seus filmes, principalmente, vamos agora, então, se der tudo certo, aí no primeiro, na primeira cena, que é da Malena.
Olha, eu vou falar uma coisa para você, Ritt. Foi difícil editar essas coisas aqui que você mandou sem sem me emocionar, sem deixar de me emocionar. Nós todos aqui.
É, o som ainda está vindo para mim um pouquinho, agora acho que parou. Então, realmente, o Ennio Morricone ele trabalhava com isso, ele falava que o silêncio, era o coração da sua música, né? Então, ele sempre buscava esses espaçamentos. O que é interessante é isso. Esse filme é um filme de 2000, do Giuseppe Tornatore. Ele trabalhou também com o Giuseppe Tornatore em outros filmes. E um que foi um grande destaque foi o Cinema Paradiso, que é o último que a gente vai mostrar. Na sequência, a gente vai ver, talvez, a forma como ele se mostrou para o mundo. Isso é em 64, 66 e 68, na trilogia do Dólar. A gente vai ver uma cena de uma música marcante. Pode colocar, Douglas, a cena seguinte, que é a do Três Homens em Conflito, de 1966, né, do Sérgio Leone. Ok, pode tirar, por gentileza. Boas lembranças, né, da nossa juventude, que eu também, quando jovem, assisti muito esses filmes, assim, pegando de locadora, assistindo no videocassete, né, adorava o Faroeste, e a gente tem aí essa questão do leitmotiv, né, o motivo condutor, que o Clint Eastwood faz esse personagem do homem sem nome, né, na trilogia que a gente tem Por um Punhado de Dólares, de 64, por uns dólares a mais, e Três Homens em Conflito, que é esse que a gente viu agora. E todos, a música foi composta, boa parte da música foi composta antes do filme começar. Isso revolucionou a história do cinema, e foi o Ennio Morricone que trouxe isso de uma forma mais forte. E aí o que acontece? O Sérgio Leone tinha que esticar, às vezes, as cenas, colocar mais coisas acontecendo, porque a música continuava, ele não queria perder isso, né? Até com essa sensação que você tinha de não querer tirar, tá? Enfim, agora o último filme, para a gente terminar a coluna, que é, para mim, um dos filmes que me tocou muito. Eu tinha 13, 14 anos. Na verdade, eu tinha 12 para 13 anos quando ele foi para o cinema. Não assisti no cinema, assisti depois, isso em videocassete, que é o Cinema Paradiso, que ele fez também com o Giuseppe Tornatore.
Bela música.
Muito bonito. E o que a gente tem aí no Cinema Paradiso é justamente essa paixão, né? O menino, o Totó, que aí agora é um adulto já, e com seus 50 e poucos anos, ele volta à sua cidade depois da morte do Alfredo, e ele vê as cenas que foram cortadas, as cenas de beijo, que os padres da Igreja Católica, né? Eles proibiam essas cenas. E aí o Alfredo deixou essa edição especial e guardada de todos os trechos de película cortados que foram proibidas as cenas, né, proibidas pela Inquisição da Igreja Católica. Enfim, então, assim, super simbólico essa questão da consciência. O Ennio Morricone foi mestre nisso. Foi uma grande perda, porque você imaginar que todos os neurônios que habitavam aquela cabeça, né, aquele cérebro, de certa forma agora vai se diluir, né, digamos, no sempre, vai se fazer, digamos, de uma forma para o todo. E eu acho que é isso que eu bato muito. Assim, se a gente tem um selo criativo na cidade, eu sempre trago isso, porque eu acho maravilhoso ter um selo criativo na área de cinema. Mas cadê essas questões, cadê essa política cultural para poder ser colocado na educação? Olha quanta coisa que a gente tem de possibilidade e um monte de gente que faz isso aqui na cidade. Basta ter vontade política, que é o que nós não temos nessa gestão cultural atual. Então, sempre vou bater nessa tecla até que eu veja alguma coisa que realmente, putz, agora eu tenho que falar. Vale a pena realmente, o que eles fizeram foi muito bom. Enfim, a coluna fala sobre essa questão da música como um processo também de ensino-aprendizado sobre o cinema e sobre a vida, né? Foi o que o Ennio Morricone deixou de legado para a gente.
Bom, Hit, assim, você para com isso, viu, Hit?
Parabéns, Hit, essa coluna de hoje estava muito especial.
Você fica muito fazendo eu chorar aqui, que a gente fica na parte factual, sempre colocando fotos nada agradáveis, né? Que a gente é obrigado a mostrar. E aí a gente vem com uma espécie de oásis trazido pelo Hit toda quinta-feira aqui. E essa homenagem, né, na verdade, acaba sendo uma homenagem, né? Mas sim, essas informações tão relevantes que você traz sobre como a arte tece, né? Na verdade, assim, preserva, né, a nossa humanidade, porque é isso. Né? Desde as pinturas rupestres, né,
sim,
a gente trata de preservar a nossa humanidade, que a gente mesmo faz questão de destruir. Né? É um absurdo.
E uma última coisa que eu gostaria, quando você falou dessa questão das imagens, que vocês têm que noticiar, porque tá na ordem do dia, né? Até caiu um avião no campo de Marte, né? É até simbólico, campo de Marte, avião, fogo, enfim, a morte do piloto, e tudo isso também o Ennio Morricone, ele sabia dessa, ou seja, estar vivo é um pouco dessa tragédia. Né? Então é muito forte tudo isso. Eu acho assim, até muitas coisas que você tem colocado mesmo, acho muito importante a gente observar também esse cara que está aí, né, ele passará, como diz, né, o próprio Mário Quintana, eles passarão e a gente passarinho. O que é importante é a gente observar esses empresários, nós temos aqui vários empresários na cidade que nos mantêm também. Por que que a gente tem um selo criativo verniz? Porque o empresário quer esse verniz. E aí ele dá o dinheiro, só que não dá o dinheiro para quem faz cinema, para quem dá o sangue. Ele vai dar o dinheiro para quem está à frente, justamente na política daqueles que trazem famosos, que trazem, digamos, os grandes artistas, porque tudo tem que ser muito bem visto, a calçada da fama. E onde está a arte nesse processo? Então, quando esse cara passar, a gente tem que olhar para esse processo também nosso, porque a música do Ennio Morricone traz isso. A vida está aí, ela é simples. Né? Não precisa de tudo isso. Agora, esses empresários que mantêm esse cara lá, eles vão continuar. E aqui em Santos, nós temos uma entrada e uma saída da cidade, ou seja, praticamente duas entradas, três entradas e saídas, nós estamos ilhados. E essa elite nos mantém, digamos, numa cidade supostamente, digamos, de, sei lá, a quinta do melhor do país, a décima melhor do país, mas só que, assim, para quem que ela é melhor? Né? Nós temos uma maior orla do mundo, da praia, ou seja, bonito, maior jardim de orla do mundo, né? Agora nós temos também a maior palafita, o conjunto de palafitas, também do outro lado da América Latina. Então isso tem que ser colocado. Jamais deveria existir isso numa cidade onde na outra ponta tem essa coisa de maior isso, maior aquilo.
O fanismo barato, né?
Bom, exato.
A gente está aqui com Eduardo Hit, que na sua coluna nos apresentou a importância da música no cinema, homenageou um grande, né, músico, maestro, né? E, na verdade, a gente continua navegando nessa lógica que o próprio Hit fez questão de denominar cinema expandido, na próxima quinta-feira, com o mesmo Hit, aqui no nosso Manhã Brasil Atual Litoral. Obrigado, Hit. Valeu.
Eu que agradeço. Abraço.
Valeu, abraço. Tchau.